estamos na página Reitza de Gimel, e o último assunto que nós estudamos foi este que Magria Kolovitz e Latomini de Eashekel, este que levanta a voz na Amidá, é considerado como um profeta falso. E nós tivemos a oportunidade de ler em Parashat Re'eh todo o assunto da Torá sobre Navi Sheker e sobre Holem Halom, e que a Torá nos disse que esses profetas falsos e esses sonhadores, Hashem deu para eles essa profecia ou esse sonho para nos testar, para constatar o quanto nós confiamos em Hashem, na sua Torá, que é imutável. Pois, mesmo que chegue um profeta e nos diga que agora, a partir deste momento, o tefilim não é mais preto, o tefilim é dourado, nós vamos denominá-lo de Navi Sheker, porque a Torá Hazot lo tiyeh muhlefet. A Torá não tem nenhuma mudança em qualquer geração e em qualquer época. E se ele vier com alguma novidade deste gênero, nós automaticamente vamos taxá-lo de um sujeito que morê halachá, não alpi a Torá. Hoje, nos nossos dias, não há profetas, certo? Então, nós não vamos chamá-lo de Nevi Sheker, nós vamos chamar ele de maluco, vamos chamar ele de alguma coisa do gênero. E mesmo que eventualmente a gente, na nossa geração, venha alguma pessoa e mostre sinais de milagre, mostre sinais evidentes de que ele tem alguma força, e com isso ele quer nos demover de alguma mitzvah da Torá, nós vamos considerar automaticamente que isto é um nissayon que Hashem está nos mandando, para ver o quanto nós acreditamos piamente que essa Torá, ela é imutável em qualquer época e em qualquer geração. Nós estamos no último parágrafo da página Reitza de Gimel. Hamagriach kolo betfilato hu mishtamesh besamamanim hitzoniyim. Uma pessoa que levanta a voz na Amidá, ele está usando artifícios hitzoniyim. Existem dois conceitos. Existe um conceito de pnimiyut, uma coisa totalmente interiorizada, e as coisas de pnimiyut, elas são atribuídas a coisas espirituais. E existe um conceito chamado kohot hitzoniyot, forças alheias. Não. Alheias. Mesmo que essas forças, quem deu elas foi o Ribono Shel Olam, porque não existe nada no mundo que não venha de autorização do Ribono Shel Olam, mas elas são forças negativas, forças estas que vieram nos testar. Está se fazendo aqui uma comparação entre Navi Sheker, que ele usa kohot hitzoniyot, ele usa forças que não são forças autênticas da nossa Torá, com este que levanta a voz na Amidá. Lehoshev sheyesh keviyachol kohach b'hitzonim. E essa pessoa que levanta a voz na Amidá, ele eventualmente acha e está pensando que as forças hitzoniim tenham algum poder. She'aliedei tsa'akato, umashpia al Hashem, por intermédio dos seus gritos, ele influencia que viachol o ribono shel olam, assim ele imagina, umachricho v'shalit al resono la'asot kebakashato, ele obriga Hashem e ele governa sobre Hashem, assim ele imagina, para que Hashem o atenda da maneira dele. Lachem, dimuhu hazal lenevi sheker. Compararam este que levanta a voz, porque ele acha que com esta atitude externa, que é levantar a voz, gritar, é como alguém que quer se impor. O que ele faz? Ele grita. ele acha que gritando ele vai intimidar a outra pessoa. Assim também, alguém que grita na Amidá, ele tem no seu pensamento, eu vou intimidar o Borei Olam, que viajou, e ele vai ter que fazer o que eu quero. Por isso que ele foi comparado como Nabi Shekel. É Norá essa comparação, se vocês perceberem. Ve'ad kedei kach, ha'adam hai bistira, mitzad ehad hu omed bitfila lifnei Hashem idbarach. E vejam a contradição que essa pessoa vive. Ele sabe que ele está rezando perante Hashem. E ele sabe que Hashem não tem em relação a ele ninguém que possa influenciar. O Meidach, o Mishtamesh Bem Emtsaim Leachricho Kivyachol Lassot Kirtzano. Ele está usando artifícios, meios, para convencer o Ribono Shel Olam a fazer o que ele quer. De um lado, por que ele vive numa contradição? De um lado, ele está rezando perante Hashem. Ele sabe que Hashem não é dado a influências. Ele sabe que Hashem não tem como fazer de Hashem maleável. E de outro lado, ele grita e levanta a voz, pensando que com isso ele vai obrigar Hashem a fazer o que ele quer. Eu terminei o parágrafo, agora o senhor pode perguntar. Porque no meio do parágrafo, se a gente espera um pouco, a gente acaba esclarecendo.
Duas vezes, por exemplo,
como?
Levanta um pouquinho.
Não deve levantar a voz. Por quê? Porque quando você fala Bonei Yerushalayim, como dizendo para Hashem, Hashem, construa, e Hashem não sabe que tem que construir Yerushalayim, Hashem quer que você peça. Hashem não quer que você exija.
Certo.
Entendem a diferença? A colocação é muito importante. Hashem quer que você peça. Hashem não quer que você exija. Quando você começa a exigir, Hashem diz, esse não é dos meus. Ele acha que ele vai... Eu estou explicando qual é a diferença de alguém que diz, que pede para alguém que exige. Por exemplo, se eu tenho uma audiência com o prefeito e eu quero pedir alguma coisa, eu vou chegar batendo na mesa e gritando? O que ele vai me dizer se eu chegar batendo na mesa e gritando? Retire-se, por favor. Certo? Mas, quando eu chego e peço, ele diz, sabe de uma coisa? Eu vou pensar, eu vou levar isso em consideração. David, antes que você pergunte, eu quero completar um pouco o raciocínio. Meus amigos, isto nos ensina mais uma coisa. Existem pessoas que se iludem e pensam que vão conseguir o que querem ganhando o grito. E essas pessoas, quando querem ganhar no grito, simplesmente as pessoas se afastam delas. A companhia dessas pessoas para os outros, o que ele acha? Ele acha que ele vai exigir? Ele acha que ele quer se impor? Quem ele é para se impor? Mas quando a pessoa fala, e quando a pessoa fala de uma forma educada, quando a pessoa coloca suas opiniões e diz, vamos talvez raciocinar juntos, talvez nós chegamos juntos a um denominador comum que seja em benefício de todos nós. Pois não, David?
Quando a gente escuta, quando ela fala aqui, levanta a voz, e você chega até falar, gritar.
Sim.
Como se encaixa, por exemplo, o sujeito que está fazendo a midai? Ele está do teu lado, está rezando para ele, fala alto, te incomoda, vamos dizer assim, te tira a concentração.
Quer, eu vou te dizer o que você tem que pensar nesse momento, o que essa pessoa não sabe. Esse é o primeiro lugar. Tem que ir a Dun Otole Kaf Zahut.
E aonde ele se encaixa nesse momento?
Tem que julgar ele para o lado que é positivo. Ele não sabe. Ele acha que ao levantar a voz ele está fazendo uma grande coisa. Então ele não vai ser julgado porque ele está levantando a voz. Ele vai ser julgado porque que ele não estudou.
E também tem o seguinte, claro.
Os senhores entenderam?
Sim, claro.
Existe uma grande diferença. A pessoa não sabe. Ok. Mas não existe justificativa desculpa que a pessoa continue não sabendo. Existe a necessidade que a pessoa procure saber. Há muitos anos atrás, eu queria falar num seminário sobre uma pessoa que não sabe. E eu perguntei para o Saul, Dr. Saul, se tem alguma coisa na legislação que se a pessoa, por exemplo, não sabia que se ele não pagar a conta de luz 2 meses, não lembro o que era, não pagar a conta de 2 meses de luz, tem desculpa, alguma desculpa que não vão cortar a luz. Aí ele me tirou não sei de onde, não sei o
Deus. A lei de introdução ao Código Civil diz que a ninguém é dado o direito de desconhecer a lei.
Fale para ele, Dr. Saul.
A ninguém é dado o direito de desconhecer a lei.
A ninguém é dado o direito de desconhecer a lei. Se isso está no Código Civil,
é a lei de introdução, mas é uma...
Bevadai que isso está também, o que é, na nossa... Ah, chega o cara a cortar o dedo. Eu não sabia que se eu não pagasse não ia cortar. Então, esse sujeito que levanta a voz, não é você, esse sujeito que levanta a voz na Amidá, falando do sujeito que está perto dele, o sujeito que levanta a voz na Amidá, ele não sabe. Então ele não vai ser julgado porque que ele levantou a voz. Ele é julgado... Por que que você não foi estudar a maneira correta de dizer a Amidá? Entendem? Pois não, senhor Vitor.
Ele tem que ouvir a voz dele ou também nada?
Muito bem. Esta pergunta é pertinente, porque isso é uma machloket muito grande entre os poskim. Tem poskim que dizem que conforme a Kabbalah, é necessário que ele articule as palavras, mas nem ele mesmo ouça as palavras. E tem outros que dizem que não, que de acordo com a Kabbalah também é necessário que ele ouça. O Ben Ishai, não no seu livro Ben Ishai, no seu livro Od Yosef Hai, ele conclui que na verdade o correto era que nem a pessoa ouvisse o que ele está... Articular as palavras é indispensável, não adianta ler com os olhos. Mas o próprio Ben Ishai, que entende que Alpia Zohar não deve a pessoa ouvir-se, mas ele diz que se a pessoa se concentra melhor ao ouvir a si mesmo, ele deve dizer a Amidá de uma forma tal que ele ouça, mas nunca os outros, certo?
Tem que se afastar um pouquinho.
Não precisa, querer. Me ouvir seria assim.
Você está se escutando?
Sim, Bebatai. É chuta, certo?
Ah, tem uma coisa que eu queria...
Faça, deixa ele fazer um teste. Faz um teste. Fala Modeani Lefanecha. Não fala alto. Faz como eu. Olha, não, olha.
Você sente que você está falando.
Você ouve.
Você ouve.
Fala.
É o seguinte, tem pessoas que têm problemas de audição.
Sim.
Como eu, por exemplo.
Sim.
Tem um problema. Todo mundo fala que eu rezo muito, que eu, quando eu falo muito alto. Eu falo muito alto porque eu tenho realmente um problema de audição, que não é um problema então, que
nós vamos
dá para
tentar
resolver.
Vencer este problema na Amidá. Ao apenas fazer se ouvir e não os outros nos ouvirem, certo?
Esse é o limite.
Muito bem. Está respondido?
Ah, posso fazer uma pergunta, por favor?
Pois não?
Tem pessoas, às vezes, quando a gente é adolescente, a gente vê isso mais, mas acontece também com adultos, que você vê eles assim, fazendo movimentos com as mãos, às vezes, quando chega um brahá, que eles pedem muito.
Quem?
Alguma coisa, uma pessoa pode ter um rolê em casa, alguma coisa assim, então faz esse gesto. Isso não é considerado um grito? Sem gritar?
Não, isso não é considerado um grito. Isso é considerado... Eu vou explicar um pouco para ele poder entender. Eu vou precisar de alguns minutos para isso. Existe um passuk no Tehilim? Existe ou há, Dr. Saul?
Tanto faz.
Há um passuk no Tehilim que diz Kal atzmotai tomar na Hashem mi chamocha. todas as vezes no Tanakh, em todo o Arba'av Esrim, em todo o Tanakh, a palavra que está escrita com Chaf, Kamat e Lamed é Kol. Esta é uma exceção. Kal Atzmotai Tomar Rashem. Existe uma outra exceção no Sefer Mishle, Kal Ahi Rash. Mas todos os outros é Kol. Não vou agora entrar em explicação por quê. Mas quem reza Behavará Sfaradi, nesta oportunidade, a palavra não é Kol Atzmotai, é Kal Atzmotai Tomar Rashem. O que significa? Todos os meus ossos chamam por você Hashem. Daqui se aprendeu que é interessante a pessoa balançar na tefilá, certo? Só que existe uma discussão entre os poskim se também na Amidá é permitido balançar ou não. Tem poskim que dizem que na Amidá não se deve balançar. E tem outros poskim que dizem que na Amidá também recai esta regra, Kal Atzmotai Tomar Na Hashem Michamocha. O que quer dizer? Que eu estou falando com você, Hashem, não só a minha boca, mas todos os meus órgãos estão imbuídos em fazer tefilá para você, Hashem. Até aqui eu fui claro. O Mishnah Brura traz claramente que a pessoa não deve fazer gestos ao balançar que chamam atenção. Gestos que as pessoas olham e dizem: o que, que aconteceu com essa pessoa? Mefurash no Mishnah Brura, que mesmo que a pessoa balance, ele tem que balançar de uma forma ponderada, certo? Agora, o senhor está me perguntando que se eu, quando rezo, de repente faço assim, ou de repente faço assim, será que eu não estou gritando? Não, eu não estou gritando. Eu estou manifestando que todos os meus órgãos estão imbuídos em pedir para você Hashem, e não exigir de você Hashem. Eu fui claro?
Implorando.
Certo? Mas eu repito que sim, o Mishnah Brura escreve que apesar que nos é permitido balançar na tefilá, não fazermos gestos estranhos ao balançar. Isso sim nós temos que tomar cuidado, certo?
Boa tarde, pessoal.
Boa tarde.
Eu estamos na página Reish Tzadik Dalet. Filá, Shvirat Ratzonot, Shvirat Shishyut Moed. A Filá tem uma propriedade da pessoa vencer por intermédio dela seus desejos. E ainda, a Filá tem uma propriedade de quebrar o Yetzer Hará de teimosia que a pessoa tem. Nimsa ki mahut a Filá e Shvirat Ratzonot. Porque que tefilá, a essência dela, é a pessoa vencer os seus desejos, pois em Tvatlut que ela peia Kadosh Baruch Hu, quando a pessoa se anula perante Hashem, karat migbelotav shela Adam veretzonotav vechesronotav, e quando a pessoa reconhece sua limitação, reconhece os seus desejos e suas falhas, ומאידך הכרת שלמותו של הקדוש ברוך הוא שהוא שלם מעל כל ההשגה להיות אולדו בסוף אינטרמדיו דה תפילה הקבע הקונייסנדו יינטנדנדו הפלניטודי די אשם לנושודי אסה כסתח לונזי דו נוסו אוכנסי ועל ידי שהאדם מבין שהוא מחוסר ומקובל כל אינטרמדיו דה שטיפתו כי הפסוע אינטנדי זה ליסר ומפסוע לימיטדה de uma pessoa que se não fosse que Hashem preenchesse as suas necessidades, Kadosh Baruch Hu na'ala mikol gvul umekor hashleimut. Kadosh Baruch Hu, ele está acima de todo e qualquer limite de plenitude, e ele é a fonte de toda e qualquer plenitude. Por intermédio disso, o mitbatel lefanav. Por intermédio disso, a pessoa se anula perante Hashem. E por intermédio disso, a pessoa amolece a sua teimosia. זה הפתח שפתח הקדוש ברוך הוא למשה שיש דבר אחד שיכול לתקן את הקישיות עורף וכוח התפילה שעל ידה בא האדם להתבטלות לפני הקדוש ברוך הוא יהיה ספוי הברשה כי הקדוש ברוך הוא אבריו פרה משה רבנו כי פור אינטרמדיו דה תפילה איזיסטי הפוסיבילידד דה פסוע כברה עשווה תימוזיה האונד איסטו הקונטסאו Quando Hashem disse para Moshe Rabbeinu, depois do Heta Egel, Heref mimeni vashmidem, Heref mimeni deixe-me, e eu vou exterminá-los. Moshe Rabbeinu não tinha nem começado a falar ainda, e Hashem falou para ele, Heref mimeni, como se dizendo para ele, olha, estou te dando uma brecha, se você fizer filá, por intermédio da filá, existe possibilidade de quebrar a teimosia, pois o próprio Kadosh Baruch Hu disse para Moshe Rabbeinu anteriormente, Lechered kishihet amecha, desça, porque seu povo fez coisas erradas, e daí Hashem disse para Moshe Rabbeinu, Ra'id et ha'am ve'am kesh'oret hu, eu vi esse povo, e esse povo é um povo teimoso. Então, e aí então Hashem disse para Moshe Rabbeinu Heref mimeni, deixe-me, como não insista comigo. Moshe Rabbeinu não tinha começado a fazer tefilá, então ele abriu para ele uma brecha aqui que ele pudesse começar a fazer tefilá por Am Israel, como dizendo que a tefilá ela consegue amolecer essa teimosia. זה הפתח שפתח הקדוש ברוך הוא למשה שיש דבר אחד שיכול לתקן את הקישיות עורף וכוח התפילה שעל ידה בא האדם להתבטלות לפני הקדוש ברוך הוא ופורקה כי התפילה תהיה הטנדנציה היא המולסה התאינוזיה דפסור פויס ומומנטו כי הפסור está perante Hashem, sabe de suas limitações e sabe que Hashem é ilimitado e sabe que ele, ser humano, ele falta plenitude e a Kadosh Baruch Hu está acima de todo e qualquer entendimento de plenitude que um ser humano possa entender, automaticamente isso amolece a pessoa e a pessoa se subjuga e se anula perante Hashem e sua teimosia cede. O Moshe Rabbeinu Alav Shalom Amad Betfilato Bemeshech 40 Yom Keshariach Tzibur Kedei Lehatzir Et Am Yisrael Urakech Et Kishut Orpan. E Moshe Rabbeinu durante 40 dias fez tefilá perante Hashem como se fosse um Shaliach Tzibur, como se fosse um Hazan para poder salvar Am Israel e poder amolecer a teimosia deles. Vehorava Zele Israel Tzaderech et ech lehitbatel al yedei atfila. E por intermédio disso Moshe Rabbeinu ensinou para Am Israel, para todas as gerações, como a pessoa deve se anular perante Hashem. Sheitbatlut zu hishvirat hakishiyut oref. Pois quando a pessoa se anula perante Hashem, ele está com isso também amolecendo a sua teimosia. O Bnei Israel ushpeu mikoach tfilato shel Moshe et inyan avodat hatfila shi avodat hitbatlut va'ayadezeh tiknu et kishiyut orfam. Am Israel, quando viram que Moshe Rabbeinu 40 dias fez tefilá, eles tiveram a influência da força da tefilá de Moshe Rabbeinu e aprenderam a se anular perante Hashem e com isso consertaram a raiz do pecado do Heta Eger, que é a teimosia. Tefilá de Veikut ve'asakana bezilzula. A tefilá é uma aproximação do ser humano com a Kadosh Baruch Hu. E de outro lado, o perigo que há quando a pessoa despreza a tefilá. Diz David HaMelech no Tehilim, Kerum Zulut Livne Adam. E Chazal dizem, Dvarim She'omdim Berumo Shel Olam, coisas que estão nas altas esferas do mundo, Ubne Adam Mezalzelim Bahem. E as pessoas despreza. O pasuk é Kerum Zulut. Kerum, que significa como é Ram, como é elevada a Tfilá e as pessoas desprezam ela. Teve Zahir be mitzvah kalake vahamura, shen ata yodea matan sacharam shen mitzvot. Hazar dizem no Pirkei Avot, tome cuidado com mitzvah hamura e mitzvah kalá por igual, porque nós não sabemos a recompensa das mitzvot, pois nós temos na Torá unicamente duas mitzvot em que tem nela recompensa: a mitzvah de kibud avaem, que é chamada mitzvah hamura, e mitzvah de shiluah haken, que é chamada mitzvah kalá. E as duas está escrito na Torá que a pessoa zochele arichut yamim, kaved et avicha ve et imecha lema'an ya'arichun yamecha. E em shiluah haken está escrito shaleach tishalachet shalachet ha'em ve et habanim tikach lach lema'an yitav lach ve'arachta yamim. E o Midrash Rabbah em Parashat Kitetze traz um machado para isso, um machado de um rei que queria que a sua população fosse plantar e que plantasse tudo o que um país precisa, e disse para as pessoas que fossem plantar e que depois ele pagaria para cada um depois que ele terminar o seu trabalho. Quando terminaram o trabalho, cada um plantou alguma coisa. Um plantou chuchu, outro plantou uva, um plantou cereja, outro plantou abobrinha. E quando foram receber, de repente eles constatam que o sujeito que plantou chuchu recebeu mais do que quem plantou uva. Esse que plantou abobrinha ganhou mais do que quem plantou cereja. Começaram a questionar o rei o que aconteceu. Ele falou: vocês não estão entendendo que se eu dissesse para vocês de antemão qual seria o pago de cada um ia correr atrás daquilo que é mais caro, e o país ficaria apenas naquelas plantações mais caras, a uva, a cereja e etc, e etc. Mas o país precisa tanto de uva como de cereja, como de maçã, como de laranja, como batata doce, como abobrinha, como chuchu, como abóbora, como berinjela, etc, etc. Então, agora, quando eu não revelei para vocês, todo mundo plantou e o país ganhou, que tem a plantação diversa no país. Assim também Hashem não revelou para nós a recompensa das 248 mitzvot aser, unicamente duas: mitzvah kibud avaem, que é mitzvah hamura, e mitzvah tziruah haken, que é mitzvah kalá. E por isso que Hazan no Pirkei Avot dizem: revezahir be mitzvah kalá que vahamura, she'en ata yodea matan secharan shen mitzvot. Hazan logi lulano et erchan shen mitzvot. Os nossos hachamim não revelaram para nós o valor de cada mitzvah e mitzvah. Aval shonahi mitzvah tfilá shalal biaru lano et erch ma'arat ha-mitzvah. Porém, é diferente. Se diferencia a tfilá, a mitzvah de tfilá, pois os nossos hachamim louvaram e nos disseram o nível importante que tem a tfilá. Como se amru be masechet brachot, como disseram na Gemara, mai kerum zulut ibne Adam. Que é isso que está escrito no Tehilim, kerum zulut ibne Adam? Amar rei, elu devarim shamdim berumo shel olam ibne Adam mezarzerim bahem. Kerum zulut ibne Adam são coisas shamdim berumo shel olam. Kerum, como coisas de ramim, como coisas elevadas, e as pessoas desprezam. Ve katav Rashi, dvarim ma'omdim berumo shel olam kegon tfilá she'olá lemala. Que é dvarim she'omdim berumo shel olam? Rashi diz é tfilá. Por quê? Porque tfilá chega até lá em cima. Se vocês estão lembrados, nós estudamos aqui em nome do Maharal que a tefilá atinge os lugares mais ocultos lá em cima. Vehosif hagaon Rav Simcha Zivu Mikelem Zatzal, milvad zot a tefilá higam merima et haadam lemadregot ramot lerumo shel olam. A tefilá tem condição de elevar a pessoa a níveis extremamente elevados. O bnei adam mezalzerim bahem, e as pessoas fazem pouco caso da tefilá. Ve'efshar lomar od kerum bedushó, ככל שהדברים רמים יותר, כך בני אדם מזלזלים בהם יותר. Quanto mais elevadas as coisas são, mais a pessoa despreza elas. Que divrei Aramban, que diz: כל המקודש מחברו חרב יותר מחברו. Que a sitra ahara mitgaberit yoter bedvarim shem kedoshim yoter. Sitra ahara
ela tende a se apegar às coisas mais elevadas. A Sidra Hará, que é o lado negativo, e a Serará, ele tende a instigar a pessoa nas coisas que são extremamente importantes, porque ele sabe que se a pessoa não as fizer, então automaticamente a pessoa está perdendo um nível. Lachem, Leviarum Kahuazilzul, de acordo com o nível, assim é o desprezo. Por quê? Porque quanto maior a mitzvah é, maior é a sitra, a força da sitra hará para demover a pessoa que faça a mitzvah. Vetfilashia emsaid, vamos trazer um exemplo simples. Todo mundo sabe que o Ben Ishai traz em nome do Arizal que a Hazara está no nível superior da Amidá. Vocês não veem ninguém conversando na Amidá? Todo mundo começa a Amidá e ninguém conversa. Só conversa quando termina a Amidá e não deixa os outros rezarem quieto, certo? Mas na Hazara, quantas pessoas não conversam? Dá para contar pelo dedo. Por quê? E por que que Bemet conversam na Hazara? Primeiro porque falta o entendimento, esse é o primeiro lugar. Falta o entendimento do que, quanto é importante a Amidá. Nós estudamos aqui, nesses últimos dias, uma coisa muito importante. Que toda pessoa que levanta a voz na Amidá, como se ele fosse uma pessoa, Mineviei Asheker, dos profetas falsos. E eis que na Hazara pode levantar a voz. Hazan fala Hazara em voz alta. E já nos traz o Ben Ishai, em nome do Arizal, que não existe esse problema de Navi Sheker ou Mehussar Amanau, que lhe falta fé quando ele levanta a voz na Hazara. Pois a Hazara, ela atinge níveis espirituais extremamente elevados e ela chega em esferas lá em cima altas. Hazara não é um matfilá que pertence unicamente ao Hazan, porque prova é que se não tivesse minyan não se poderia fazer Hazara. E prova é que o Shulchan Aruch diz que se não tiverem 9 pessoas respondendo amém, Karov Riyot Birchotav Levatalá, é muito próximo que as brachot do Hazan sejam Levatalá. E o Mishnah Berurah recomenda que quando o Hazan reza num lugar onde as pessoas conversam na Hazara, ele antes de começar a Hazara, fazer uma condição que ele está fazendo essa tefilá como tefilat Nedavá, porque caso não respondam 9 pessoas amém sobre suas brachot, para sua amidá não ser. Bom, mas já então que o Arisa nos revelou que o nível da Hazara é extremamente elevado, lá se trahará bem. Aí começam todos os problemas. Aí a pessoa começa a brincar com o celular, o outro começa a olhar seu talão de cheque, quanto ele gastou, não deixou de gastar. Aí chega um sujeito com uma novidade da rua e começa a contar. Então, são dois elementos então. O primeiro elemento é a falta de conhecimento. A maioria das pessoas fazem certas coisas simplesmente por falta de conhecimento. Se estudassem, não teriam essa falta de conhecimento e estariam conscientizadas da importância de cada coisa. E segundo, já que a Hazara tem um nível elevado à Amidá, se trahará encontra um lugar para poder instigar a pessoa, influenciar a pessoa de conversar nela. Parece que como na Hazara é o momento onde as pessoas resolvem todos os problemas que eles têm. E infelizmente, justo quando a pessoa vai querer resolver o problema na Hazara, é aí que os problemas não se resolvem mesmo. O Tfilashi ia em sair a Hazak e o Terit Kareba e Adai Koruhu. Deu uma zot, Bnei Adam e Zaltenim Baioter. Já que a Tfilá é o meio mais forte, que por intermédio dele a pessoa pode se aproximar a Hashem. Em contrapartida, por isso as pessoas, infelizmente, desprezam a Tfilá. Isso tudo foi aprendido do pastor, Kerum Zelut Bnei Adam. Dvarim Haomdim Berumosher Olam Anashim Zaltenim Baem. E Rashi diz, como por exemplo, Tfilá Olá Lemala. Quando Rashi fala que Tfilá Olá Lemala, quer dizer que a Tfilá atinge esferas que outras mitzvot talvez não atingiriam. Tfilá, página reta de que é Atara, Tachlit Adveikut, Ita Vezohar, Banu El Ahicha El Esav. Está escrito no Zohar HaKadosh sobre o pasuk Banu El Ahicha El Esav, Vivo Olech Likratecha Ve'arba Meot Ish Imo. Assim está escrito na Torá. Fomos até seu irmão Esav e nós estamos vendo que ele vem com 400 pessoas ao seu encontro.
E tema de Hadar Bichuvá. Ah, e talvez então o que vinha é sábado, o encontro do seu irmão Yaakov, sinal que ele fez Chuvá. Lavachi, era Esav Arashá, que de Meikara. Diz o Zohar Kadosh, não mudou nada, é o mesmo Esav. Ritema de Ihu Bilhudoi Azim. Lav, ela Arba Meot Ishimó. Talvez ele está vindo sozinho. E o mesmo Esav que não mudou nada. Vem a Torá e diz: não, não é. É o mesmo Esav que não está sozinho. Está com 400 pessoas. Agora o Rav Haim no Colchete traduz o Zohar. Vem tomar já Esav Hazar Vitchuvá. E o primeiro significado em Yaakov será que fez Tchuvá Esav antes de se encontrar com Yaakov. Ele o quê? Zohar Kadosh diz: não. Ela o Esav Arashá, que me tilatou, é o mesmo Esav, não mudou nada. Vim tomar o Orech Levadó, aí o Orchim Imó, Od Arba Moti. Será que ele está sozinho ou não? Ele está com mais de 400 pessoas. Ve Arkach Rama, Amru Lei, Madua Amru Lo Amarachim et Sarat Esav, Hiratzu Le Afhidó. Por que falaram os Marachim para Yaakov que Esav, Banu Edachucha, era Esav? E que ele está vindo ao seu encontro com ele, 400 aqui, queriam amedrontar Yaakov Avinu. Bevindi kushaberichu Israel tadir betlotehon de tzedikaya u mit'ater betlotehon. Os malachim tinham ali uma intenção, porque Hashem se eleva por intermédio da tfilá dos tzadikim. Não só se eleva, como ele também se coroa com a tfilá dos tzadikim. E agora que disseram para Yaakov que Esav, é certeza que Yaakov começaria a fazer filá. Que de Amina Umar Acha de Mamaná al Seroteon de Israel, Natid Kolinun Serotin Vaavid Minai Uatara de Hayea Oramim de Ukmua. Como disseram no Zohar Kadosh, de que tem Malach responsável pelas filot de todo o Am Israel. Ele pega todas essas tfilot e faz delas uma coroa que viajou na cabeça do rei. Vekoshekens, Rotehon de Tzadikaya, diz Zohar HaKadosh, se da tfilá das pessoas comuns, o Malach junta todas essas tfilot e faz delas uma coroa para Hashem, mais ainda quando se trata da tfilá de um tzadik. Dekutsha beruchu itraebehu, bet avdan atarar itatara beinun zelotin dekutsha beruchu. Traduz o Zohar o Rav Chaim Nefish, HaKadosh Baruch Hu rotze tamid betfiratam shel tzadikim. Hashem quer sempre a tfilá dos tzadikim. E esse é o motivo que os malachim disseram para Yaakov, que Esav estava vindo ao seu encontro com 400 pessoas, não para amedrontá-lo, mas para despertá-lo, fazer tfilá. O mitater betfilatam, e Hashem se coroa com a tfilá de Am Israel. Moshe Amru Shamalach Amemoneh a tfilatam Shalisei Notir Kolatam a tfilot Vemosem em Altar de Haya Olamim. Vekol Sheken tfilatam Shal Tzadikim. Já traduzi tudo isso antes. Shagrosh Baruch Hu rotze bem benassot Atara leitater bem beotam a tfilot. Malachim em Shduhim. Que são malachim? Malachim não são independentes. Mas os malachim são apenas o que? Mensageiros. Eles cumprem ordem de quem? De Hashem. Não existe nada no mundo, nenhum ser, não sei se malachim pode ser chamado de ser, não sei, também, criação de Hashem, nenhuma criação de Hashem tem independência. Por isso diz o Rafa em malachim, em shluhim, malachim não fazem as coisas sozinhos,
mandados.
São mandados. Por exemplo, o Agmará diz, agora nós temos o Sefer Vayikra, que os Kohanim são o Shiluhim de Rahmaná, Shiluhim de Hashem, o Shiluhim nossos, quando a gente traz o Korban. Quer dizer, mesmo o Kohen, que é uma pessoa importante, ele não tem independência. É equívoco grande pensar que algum ser humano tenha independência. O ser humano roter
Roteiro é quando alguém está
cavando.
Sim, é uma palavra em português que me escapou. Ele quer atingir uma quer se sentir independente, mas nenhum de nós é independente. Nem os malachim não são independentes. Nós temos que entender que todos nós somos subjugados ao Ribono Shel Olam. Malachim em Shluhim, vou mais longe ainda. Mesmo Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu tinha alguma independência? Nenhuma. A gente fala para ele, agora levanta uma T e faz isso. Agora fala com a rocha. Agora Mateu, levanta o seu cajado, bate no mar, o mar vai se abrir. Mas tudo é. Moshe Rabbeinu fala isso sozinho. Não existe. Nem Moshe Rabbeinu não tem independência. Esse é o erro que as pessoas têm. As pessoas entendem que elas são independentes. Então, nós estamos vendo aqui, Bernardo, que nem os malachim não são independentes. Malachim é um shluhim. Malachim são mensageiros de Hashem, cumprem ordens. E a malachim amemunim para a tefila, hem shluhim lelamedenu et erech a tefila ve tachlita. Os anjos designados sobre a tefila são os mensageiros para nos ensinarmos o valor da tefila e sua finalidade. Mau ainyan shemalach ose atara mitfilat ha'am shel Israel. Que é isso que o Zohar nos diz? Que o malach amemuné al tefilat ha'am shel Israel, que o anjo designado sobre as tefilot de Am Israel, junta todas essas tefilot e faz delas uma coroa para o Ribono Shel Olam. Parece uma coisa abstrata, o que significa isso? Behan hagotav shel HaKadosh Baruch Hu yesh ha'eser sefirot שהם הנהגות שונות. Na conduta de Akadosh Baruch Hu ao dirigir o seu mundo, existe conceito nos Sfarim mais profundos, até na Sifrei Kabbalah, conceito chamado Eser Sfirot. Por intermédio dessas Eser Sfirot, Akadosh Baruch Hu dirige seu mundo. Kol sfira hu gavan ehad shel hanhaga. Cada sfira das 10 sfirot é uma forma de como Hashem conduz seu mundo. Va sfira eliona me hanhagotav hi keter. E a sfira mais alta da conduta de Hashem é chamada keter. 620. Keter da 620. Que é, corresponde a 613 mitzvot, mais ou 7 mitzvot Bnei Noah, ou 7 mitzvot de Anan. Prova é que Baal HaTurim, em Parashat Yitro, escreve que desde Anochi Hashem Elokecha, que é o início dos 10 mandamentos, até o fim, tem justo 620 palavras. Letras ou palavras? Que chumash é esse que tem na mesa?
Shmot.
Bidiuk.
Sobre medida.
Ma'anien, se vocês prestarem atenção, aonde que o Baal HaTurim escreve isso? Eu tentei pensar por que ele resolveu escrever isso justo na mitzvah de Lo Tirtzah e não consegui exatamente. Lo Tirtzah. Dibur Shishi, diz o Baal HaTurim.
Já passou a hora?
Quem pega o shiur, por favor, desculpem. Dibur Shishi, Rotirzah é o sexto mandamento. Veyesh bo shesh otiyot, e tem nele 6 letras. Lomar lecha, para te dizer, Shim nivrav, Shadam nivrav yom ha-shishi, que o homem foi criado no sexto dia. Lotignov, Begematria Gonev Nefesh. Porque Lotignov, nos 10 mandamentos, não é roubar, é sequestrar. Então ele diz que Lotignov, Begematria da Gonev Nefesh. Acerta de Brot. Agora, diz o Baal HaTurim, nos 10 mandamentos, Matherim Be'alet, Musamim Be'chav. Começa com Anochi e termina com Chav. Por Asher, Re'echa.
וזהו אך טוב לישראל. הוא א', יוכב, דה, אך טוב לישראל. האוניקה פה איזה בוא אברהם ישראל. ויש בהם תרח אותיות.
תנרס.
Então são letras. 620 letras. נגד תרי"ג מצוות ושבע מצוות בני נוח. וסימנם כתר תורה. לומר לך, כי ישו תודו תנסינה, שאם לומד אדם תורה לשמה, זיה פסובה יסודה תורה לשמה, יסה גמרה עם מסכת פסחים, כגמרת רייס דויט פסוקים ותהילים, אומדיס, כי גדול עד שמיים חסדך, יהיו אגלו פסוק דיס, כי גדול מעל שמיים חסדך. או העד, או התאו סאו, או אסימה דו סאו. הגמרה הספונדי, כאן תורה לשמה, כאן תורה שלא לשמה. שסוזייטו של התורה לשמה הוא חסד יישם כמואלי, כי גדול מעל שמיים, אסימה דיתו די קוקר אספקטטיבה. איקי כי התורה שלא לשמה, תוספות לפעלה, כי סרטזה נועה על מנת חס ושלום לקנטר, על מנת די קרא פוסטיגה ואותרו, ou querer mostrar para o outro que ele sabe mais do que ele, ou coisa do gênero. Então diz, continuando o Baraturim, Lomar lecha she'im adam lomet Torah lishma, hi keter lerosho. Ve'im lomet shedo lishma, yahzor lekaret. As mesmas letras de keter e karet. Que se has v'shalom, eles não estudar Torah lishma, essas letras se invertem. ויש בהם תיבות מניין עקב, איתן אגורה דיז ובעל התורים, קונטינואנדו, כי תן אנטיס ארון לטרס, אגורה סון פלאברס, סנטו איסטנטי דואס פלאברס תן עשרת הדיברות, שרמז אליעזר בקע משקלו, ושני צמידים אלו שני לוחות, ידוי צמידים כדאו פרה, הרבקה, סון אסדואס טאבוס דלי, עשרה זהב משקלם אלו עשרת הדיברות, אז פזבו עשרה משקלם, וזהו, פרסי נתנסאו, עקב אשר שמע אברהם בקולי, עקב אסנטו אי סטנטה אי דויס. אברהם ביביו כונטוס אנוס, סטנטה אי סינקו. אלי שקוברו השם כום כונטוס אנוס? כונטה אי זנוס. ובשומרם עקב רב. ואת צורן העקב עשה תורתך קבע מורשה קהילת יעקב עשרת הדברות שיש בהם קוף עין בתיבות מורשה קהילת יעקב יוד עשרת הדברות כי אינגלובון תודס מצוות דתורה כי תן אלה סנטו איסטנטי דואס פלאפס אגון נזבות אמוס סוברי וקטר que o malach designado sobre a tefilá cria essa atará por intermédio das tefiló de Amisel. Como a Keter, chegou o semel a malchut, como a coroa, ele é o sinal do reinado. Quero mar, se a tachlit e a nagot de Kadosh Baruch Hu, nas dez sfirot que Hashem dirige seu mundo, a mais elevada é Keter. Kach atfilah hi atara Keter. Assim também atfilah, ela é a coroa. Ki hi mevia et adam el tachlit ha-shlemut, porque atfilah leva a pessoa a maior finalidade, devekut ba Hashem yitbarach, proximidade, השם. זהו העניין שהמלאכים עושים מתפילתם של ישראל עטרה. ישו סיגניפיקדו כי עוד מלאכים ז'ונטום תודס הספילות דעם ישראל יפזה יום הקורו הפרה השם. היינו שהתפילה היא מרוממת את האדם לשיא המדרגה הגבוהה. התפילה אלא אלבה פסוע או הפוזהו שהיא שלמות והתכלית ודבות בהשם מדברה. כי a proximidade a Hashem, que é o que todos nós precisamos almejar.
Nós estamos na página Reish Tzadik Hei, Tachlit Avodat Beikut Hashem Barach. Estamos continuando o assunto da Tfilah, e o título agora é A finalidade do nosso trabalho na Tfilá é estarmos ligados constantemente com Hashem. O último parágrafo da página Reish Tzadik Hei. A Mesilat Yesharim Beperek Alef Kotev שתכלית האדם היא הדבקות בהשם במשה חיים לא צאטו נושא פרימרו קפיטרו דו מסילת ישרים מסקרבי כי הפינלידדי דו סרומנו איסטר וינקולדו קונסטנטימנטי ההשם והתורה והמצוות הם האמצעים לדבקות בהשם e qual é o meio que por intermédio dele a pessoa pode conseguir estar próximo a Hashem? A Torá e suas mitzvot. וכשתסתכל עוד בדבר תראה כי השלמות האמיתי הוא רק הדבקות בו ידברך. Acrescenta o Mesilat Yesharim ao dizer que se você observar, você constatará que a integridade, a plenitude verdadeira é estar próximo a Hashem. Kirak zeu atov, pois só isso é o verdadeiro bom. Omnam lesheyiskeh ha'adam letova hazot ra'uy she'yamod rishona v'yishtadel v'yigi'o liknota, para que a pessoa possa conseguir atingir este nível de estar constantemente davek ba'ashem. Diz o Mesilat Yesharim, é necessário que a pessoa se empenhe e se esforce para poder adquirir esta plenitude que é estar próximo a Hashem Vehainu, se estadele lidabek bo idvarach vekoach ha-ma'asim, se toldotam ze ha-inyan vehem hem ha-mitzvot, para que a pessoa se empenhe por intermédio das atitudes, pois as mitzvot é que levam a pessoa à plenitude e por conseguinte a proximidade a Hashem. Omnam, כדי שיגיע האדם לתכלית כי é הדבקות, para que a pessoa possa chegar à finalidade, e a finalidade é a proximidade da pessoa com Hashem. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. צריך עוד את הצירוף של תפילה. Existe a necessidade que a pessoa acrescente junto com isso a tefilá. Vamos resumir rapidamente o que o Mesilat Yesharim nos disse logo no primeiro capítulo. Mesilat Yesharim nos diz que a finalidade do ser humano é estar sempre próximo a Kadosh Baruch Hu. Esta proximidade ela é somente possível quando a pessoa estuda a Torá e cumpre mitzvot. E é necessário que a pessoa trabalhe, se esforce para que ele possa chegar a esta plenitude que é Devekut Ba'ashem Idbarach. De novo, essa Devekut, ela somente é possível por intermédio das ações, que são as mitzvot e o limud da Torá. E para que a pessoa possa chegar a essa plenitude, há necessidade que a pessoa una ao limud da Torá e o kiyum mitzvot, também a tefilá. ואומנם רב שמעון בר יוחאי וחבריו שתורתם אומנותם היו פטורים מן התפילה. É verdade que de acordo com o que nos diz a Gemara em Masechet Shabbat, que רב שמעון בר יוחאי e os que são ligados a רב שמעון בר יוחאי, por exemplo seu filho Rabbi Elazar, estavam isentos da tefilá. Por quê? Porque quem toratô umanutô, quem é enquadrado no nível que a única coisa que ele tem na vida é a Torá, ele está inclusive isento da tefilá. Coisa que hoje nos nossos dias não existe. Mesmo esses que se dedicam à Torá o dia todo, quando chega o horário das tefilot, é necessário que se interrompa o limud da Torá para poder lavod et Hashem Yitbarach por intermédio da tefilá. כיוון שעל ידי דבקותם העצומה בתורה היו דבקים בהשם יתברך. רב שמעון בר יוחאי וחבריו estavam isentos da tefilá. Por quê? Porque a proximidade imensa que eles tinham por intermédio da Torá, com isso eles conseguiam a proximidade máxima em relação a Hashem. Umanutam que uman shekol ishiuto otzva aledei mikzo'o,
O Rav Chaim, em parênteses, nos esclarece o que significa isso, que Rav Shimon Bar Yochai e Haverav, Toratam Umanutam. Umanut é profissão. Diz o Rav Chaim no parênteses, Umanutam, que Uman, como um profissional, Shekol Ishiuto Utsva Aledem Iksuo. Toda a personalidade dele se caracteriza por intermédio da sua profissão. Kacha Torah haita umanutam. Assim, a Torah era a umanut de Rav Shimon Bar Yochai. Hi itzva otam. E essa profissão, entre aspas, foi quem definiu a personalidade de Rav Shimon Bar Yochai v'haverav. Omnam, anachnu arhokim madregatam. Nós, que estamos muito distantes do nível de Rav Shimon Bar Yochai v'haverav, tzrichim et ha-tfilah kedei lehavi otanu l'dekut b'Hashem itbarach. Para nós, é indispensável a tfilah para que a gente consiga a proximidade com Hashem. V'kadosh Baruch Hu mishtamesh b'tzara ke'emtzai kedei lehavi et ha-adam lidei tfilah. Em muitas oportunidades, a Kadosh Baruch Hu usa a dificuldade, a desgraça, os problemas que aparecem como intermédio, como meio para nos levar até a tefilá, que deixe a tefilá tavi oto ledekut ba'Hashem itbarach, para que a tefilá nos leve até a proximidade com a Kadosh Baruch Hu. Batzar lecha ubitzaucha kol advarim ha'ele. Está escrito na Torá que mesmo quando você tem dificuldades e te encontraram muitas dificuldades, você sim tem o direito de pedir para Hashem. Nossos Hachamim dizem é diferente um Basar Vadam para Kadosh Baruch Hu. Basar Vadam, se você procura ele só quando você está em dificuldade, ele vai te dizer, agora você sabe quem sou eu, só agora você me conhece, até agora você não me conheceu. Não, é diferente a Kadosh Baruch Hu. Batzar lecha umtzaucha kol hadavarim ha'ele v'shavta ad Hashem elokecha. Kadosh Baruch Hu aceita a nossa tshuva, aceita a nossa tefila, mesmo quando até este momento que a gente não tinha dificuldade nenhuma, a gente não o procurou, Hashem não vai nos responder, ah, você agora de repente me descobriu, você lembrou que eu existo? Em relação a Kadosh Baruch Hu não existe esse conceito, pois Kadosh Baruch Hu quer que o ser humano atinja a plenitude, e essa plenitude a pessoa atinge unicamente quando ele está próximo a Hashem, e muitas vezes a Kadosh Baruch Hu usa esse artifício, que é a dificuldade para despertar a pessoa a fazer tefilá para a finalidade dele estar próximo a Hashem. A finalidade não é o problema é apenas o meio. Meio este que fará a pessoa se despertar e fazer tefilá, e ao fazer tefilá ele vai atingir a coisa mais importante que existe, que é estar davek b'Hashem, próximo a Hashem. Página Reis Tzadikvav, o próximo parágrafo. Matarat atzara lehavit adam ledekut v'Hashem mitbarach. A finalidade do problema, da desgraça, da dificuldade, é trazer a pessoa a dveikut v'Hashem. Mosiva Zohar. Agora, depois de ter sido citado o Zohar HaKadosh na página anterior que estudamos na última quinta-feira, o Zohar acrescenta o seguinte. Ve'iteima משריאן קדישין הבו עתיין עמי עמי דחיל, ואם תשאל, מדוע פחד יעקב, פורקטי יעקב אבינו תלמדו, כאילו דיסרון פראלי, כי עשיו תבעינדו עושהו אינקונטרו, הרי באו איתו צבאות רבות של מלאכים קדושים שהם המצוות והמעשים טובים שלו, הרי יעקב אינו ראה קומפיינדו, הוא עזר סיטודי אנזוס, אנזוס אסטיס, כי יעקב אבינו, criou por intermédio de suas mitzvot e ma'asim tovim. Nós estudamos diversas vezes que o Pirkei Avot diz que toda pessoa que faz uma mitzvah, ele cria um praklit, ele cria um anjo defensor. Esse anjo defensor em vários Sfarim HaKadoshim está escrito que ele é uma realidade. A pessoa criou um anjo, um malach, por intermédio de suas mitzvot. Então o Zohar diz, ve'iteima,
Vishayan Kadishim Abu Atyan Imei Amai Dahil. Se um exército celestial que foram criados pelas mitzvot e ma'asim tovim de Yaakov Avinu estavam o acompanhando quando ele estava indo em direção a seu irmão Esav, por que ele ficou com medo? Ela, vejam a resposta. Tzadikaya lasamchin al zechutayu. Os tzadikim não se apoiam sobre os seus méritos. Ela, adstotehon ubautehon legavemarehon. No que se apoiam os tzadikim? Os tzadikim se apoiam sobre a tfilá e sobre a súplica que eles fazem perante o Ribono Shel Olam. Tradução no colchete. E a tzadikim, enam somchim al zchutam. Os tzadikim não se baseiam sobre o mérito deles. Ela al tfilatam ubakashatam lifnei konam. No que eles se baseiam? Na tfilá e nos pedidos e na súplica perante o Ribono Shel Olam. וצריך להבין מדוע הצדיקים אינם סומכים על זכויותיהם וסומכים יותר על תפילתם. רב חיים פרגונטה וזוהר אפירמו כי הצדיקים לא סיבזיהם סוברי וסאוס מריטוס. הצדיקים סיבזיהם סוברי צלותיהון ובאותוהון. סוברי התפילה היא הבקשה פרשם. מס פורקי כי הצדיקים לא סיבזיהם סוברי וסאוס מריטוס ואז מצוות sobre os malachim que eles criaram por intermédio de suas mitzvot e ma'asim tovim e se apoiam mais na tefilá. Ve'od, harei amru begmará, ehad me'advarim sheme'abdim et madregato shel adam hu iyun tefilá. A pergunta se torna agora mais difícil ainda, porque Hazal nos dizem que uma das coisas que a pessoa pode perder por intermédio dela a sua tefilá, um conceito chamado Iyun Tfilah. O que quer dizer Iyun Tfilah? Que a pessoa analisa sua Tfilah e diz, oh, hoje eu rezei de uma forma extraordinária e é impossível que eu não seja atendido. Com isso a pessoa perde, com este raciocínio, Iyun Tfilah. Significa que ele me'ayen bitfilato. Ele analisa sua Tfilah e diz, oh, hoje eu consegui itkaven desde Hashem Sefatai Tiftahu Fiyagiti Ilatecha até Ose Shalom Bimromav. O meu raciocínio não passeou em nenhum momento nessa tefilah. Mas é evidente, bevadai que Hashem o que é? Vai me atender? Os nossos Chachamim dizem que se a pessoa tiver este raciocínio, ele me abed madregato, ele perde o nível. Shemaskirim Avonotav Shel Adam. Uma das coisas que levantam a poeira, levantam os pecados da pessoa, é Iyun Tfilah. Ah, ele está se baseando sobre a tefilah dele, ele se apoia sobre a tefilah, ele acha que ele é merecedor de ser atendido. Vamos então levantar a ficha dele. Tric, e sai na tela todas as atitudes da pessoa. Quem é que quer correr este risco? Vadai que ninguém. Veyesh Iyun Tfilah Hiyuvi Lechaven Eitev Batfilah. Veyesh Iyun Tfilah Shlili Shebatua Shetfilato Tehen Nishmat. Iyun Tfilah, ele é uma faca com dois gumes. Que o que? De um lado, Iyun Tfilah é muito importante que a pessoa faça Tfilah com Kavana máxima, mas de outro lado é negativo que a pessoa se apoie na sua Tfilah porque ele acha que ele fez Kavanah. Kira ui lekach she'aridezehu me'orer alav kategor yeter shebotkim bezkuyotav haim be'emet tfilato reuya leitkabel. Que quando ele pensa nesse segundo lado, que é o lado negativo do Iyun Tfilah, que ele se apoia extremamente na sua Tfilah, aí começam a vasculhar suas atitudes para ver be'emet se a tefilá dele está apta a ser recebida. Sendo claro? Posso só terminar essas duas linhas? Vem quem? Tzadikim somchim al tefilatam. Quando os tzadikim se apoiam sobre sua tefilá, ubakashatam, se apoiam sobre a tefilá e os pedidos. Madua enzeneshav ki yun tefilá. Por que isso não é chamado yun tefilá? Que tira dos méritos da pessoa. Voltamos para a pergunta. Que os tzadikim, disse o Zohar,
não se apoiam sobre os mitzvot e maasim que eles fizeram, mas eles se apoiam sobre a tefilá. Por que eles se apoiam na tefilá mais do que maasim tovim? E já que eles se apoiam na tefilá, a tefilá tem um risco de em um tefilá. Zot ve'od alai ado liftoach bakadosh baruch hu gam lulei tefilato. E ainda a pergunta tem um aspecto, um agravante nela. Ele deveria se apoiar em Akadosh Baruch Hu, mesmo sem a sua tefilá. Pois não.
Entre o Yaakov Avinu, que era um tzadik, e os Shimon Bar Yochai, que também era tzadik.
Sim.
Tem uma tefilá aqui, os de cima não rezavam. Esse e o Yaakov Avinu...
Quem? Techev Neres, ele vai tocar nesse assunto. Ela abiur lefi divrei Azor Hanan. Como fica então a explicação que Yaakov Avinu, de acordo com o que o Zohar disse, por que Yaakov Avinu temeu ao ir ao encontro do seu irmão Esav? Yaakov Avinu era acompanhado de um exército celestial de Malachim que ele criou por intermédio de suas mitzvot e maasim tovim. Por que que então ele não se apoia sobre isso? Respondeu o Zohar que os tzadikim se apoiam somente sobre a tefilá. Ela abiur lefi divrei Azor Hanan. Que matarat atzara, vamos responder primeiro a pergunta do seu Edgar. Nesse momento que Yaakov Avinu precisava se encontrar com Esav, ele já não estava begeder Torato Umanuto. Yaakov Avinu passou quantos anos na casa do Bet Midrash de Ever? 14 anos. Nesses 14 anos, Yaakov Avinu era begeder Torato Umanuto. Aqui, Yaakov Avinu, quando saiu da casa do Beit HaMidrash de Ever, foi construir a sua família e saiu para o mundo. Ao sair ao mundo, ele já não está begeder Torato Umanuto. Concordam? Aceitam essa resposta? Ela é óbvia. Quem? Fui claro? O que é Torato Umanuto? Torato Umanuto é uma pessoa que nenhum instante para nada de estudar. Assim era Rabbi Shimon Bar Yochai Vachaverav. Yaakov Avinu teve um momento destes, Bevadai. 14 anos no Beit HaMidrash de Ever. Sim? Todo mundo fala que é Beit HaMidrash de Shem Ve'ever, mas muitos dizem que Shem já tinha falecido. Só que o Beit HaMidrash ainda é chamado sobre o nome dele, Shem, Beit HaMidrash do Shem Ve'ever. Shem era filho de Noach. Na época de Yaakov Avinu, defia a história, o Dr. Saul concorda? Já tinha falecido. Então o Beit HaMidrash quem era? Era Ever. O Dr. Saul sabe as datas? Como não?
Eu sei, mas...
Sabe sim. Muito bem. Então, agora vamos ver, Yaakov Avinu saiu agora para a vida, começou a construir a sua família, trabalhou na casa de Lavan, certo? Muito tempo para estudar, ele dividia, Badai que dividia o tempo, certo? Mas ele disse para Lavan, que de noite, no frio, no calor, o tempo todo eu trabalhei para você, certo? E agora Yaakov Avinu se prepara para o encontro com o irmão, para Filá, Doron, Mirhamá, montou um exército, já não é mais Torato Umanuto. Sobre o que ele se baseia? Bichorá, ele tinha que se basear sobre Torá e Maasim Tovim, os malachim que ele criou. Mas o Zohar diz que não, que os tzadikim são rim sobre a tefilá. Vejamos por quê. Elabi urli fred lefid divrei Zohar anar, que matarat atzara shakadosh baruch hu rotze leit'ater batfilá. Dehain, שהקדוש ברוך הוא רוצה שהצדיק יגיע למדרגה גבוהה של התעלות ודבקות מכוח התפילה, כמו שביארנו, שאין הצרה משמשת כמטרה. הדיפיקודדי כי השם מנדה נו אה הפינלידדי, אלא אה הפנזו כה ומיו. מיו אסתי כי השם כר, כי פור אינטרמדיו דלי הפסוע סי אלהבי, se eleve ao nível de tefilá, dele estar próximo a Shem, e como estudamos em nome do Zohar HaKadosh, se vocês virarem um instante uma página e verem a sexta ou a sétima linha em negrito
בגין דקוצה בריחו התרעת אדיר בצלותיהון לצדיקיה ומתעתר בצלותיהון. אז תפילות דו צדיקים קורואו וריבונו של עולם כדי אמריאן דהו מלכה דממנה סותיהון לישראל כמו תאיסקריטו כיתן ומלאך דזיגנדו סוברי אז תפילות נטיל כל אינון סלוטון אלי ז'ונטה תודס אז תפילות דעם ישראל ועביד מניו עטרה לחיי העולמים והוקמוה. היא קולוקה אסס תפילות פייסט אסס תפילות ומקורוה נא קבסה דו ריבונו של עולם. למנו כפלמוס ובריסו סגימוס ווטו פרפאז'ה רב צדיקה. אלא הצהרה היא אמצעי לקרב אותו להשם יתברך על ידי התפילה שבוטח בחסדי השם יתברך אחרי שהתקרב אליו על ידי תפילתו והתבטל לפניו בתפילה. הפסוא סיבזיה טוטאומנטי נבונדדי די השם דפוס כדי שאפרוסימו השם פור אינטרמדיו דה תפילה ידי סיוא נולה פרנטי השם. ומוס אספליקר כי אקונטסאו קון יעקב אבינו. חזר דיזן כי יעקב אבינו סיפרו פרא טרס קויזס: תפילה, דורון ומלחמה. תפילה פרזנטי para Esav, para agradá-lo, e se precisasse milhama. Quando Yaakov avinu, qual foi a primeira coisa? Bevadai foi a tfilá, quem? A guerra não aconteceu. Os presentes ele deu no meio tempo. Antes disso ele fez tfilá. A tfilá fez que Yaakov avinu se aproximasse a Hashem e entendesse que ele depende única e exclusivamente da bondade de Hashem. E isto faz כי אלי סיינו לא פרנטי השם. הוא מרגיש את כל תלותו, אלי סנטי תודה סו הדפנדנציה, אך ורק בחסדי השם יתברך. הוא ניקמנטי נבונדדי די השם. וכאשר האדם עומד ומתפלל, כונדו פסואה סיקולוקה פרפזה תפילה פרנטי הוא ריבונו של עולם, הוא מבין שהצהרה באה לקרבו אל השם יתברך. היא אינטנדי כי הדיפיקודדי כי לתפסנדו נסי מומנטו אפרה פרוסימלו פרה השם. הוא מבקש ומתפלל על מנת על מתנת חינם יליפדי פרה השם. השם נו תאיו נאטה יפסוס דיום פרזנטי גרטוויטו סאו מויטו בן ולא משום שבוטח בתפילתו נו פרקלי סיבזיה סוברי סו התפילה אלא שסומך על רחמי השם יתברך. אלי סיבזיה אוניקמנטי סוברי המזריקורדיה די השם. אז זוכה לחסדי השם יתברך. אי הפסוע פס אסר מרסדור דו חסד די השם. כמו שפסוע לבנת השם הוא את זה כבולה של עולם. אין נותנו נדה, אין נותנו מצוות, נותנו מעשים טובים, אין נותנו תורה. פורקי כאופיס תפילה? פורקי התפילה me mostra o quanto eu sou dependente de você, Hashem. E quando eu me sinto dependente de você, Hashem, eu sei que eu dependo unicamente da sua bondade e sua misericórdia. Matanat hinam, um presente gratuito de Hashem. Yaakov avinu lo batach bizchut tfilato, ki ka'amur ze'iyun tfila, hashlili, kishesomech al zechut tfila. Yaakov avinu não se baseou sobre o mérito da sua tfilá, como foi dito antes, que em um tfilá, quando a pessoa faz tfilá e a pessoa se concentra na tfilá, então automaticamente quando ele se concentra na tfilá e ele diz: ah, minha tfilá foi maravilhosa, isto é negativo. Aí se puxa a ficha da pessoa. Shevadai sheraui shetfilato tishamaita, eu rezei muito bem hoje, como que a Shem não vai me ouvir? Ela gedera tfilá, como deve ser exatamente a definição de tfilá? Bakashat matanat hinam, um pedido de um presente gratuito sem que eu mereça, alideit haskuto behakarat hasdei Hashem itbarach, por intermédio do meu fortalecimento do meu entendimento de que eu me baseio unicamente sobre o hesed Hashem. Parênteses, como o próprio Yaakov nos disse, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. ופרופו יעקב אינונוס דינסינו קטונתי סומויתו פיקנו מכל החסדים דתודוס אוזבנסקי בוסים מפייז הקדוש ברוך הוא. וההתבטלות לפניו היא פרינסיפלמנטי האנולסון דה פסוא פרנטי השם כמבואר בזוהר. מדרגת תפילה זו אינה בכלל של עיון תפילה, Quando a pessoa faz tefilá e ele se anula totalmente perante Hashem, não entra dentro do contexto de um tefilá que é negativo. Se não botar a escuta tefilá, ele não se baseia sobre o escuta da tefilá dele. Ele é uma forma apenas de levantar as mãos e dizer para Hashem, eu só tenho a lhe pedir matanat hinam. Ela se batuah se ya'aneh mikoah hasdei Hashem itbarach. מכוח התקרבותו ודבקותו בהשם יתברך על ידי תפילתו. הפסוא בוטח כי לבי ser atendido unicamente não por mérito dele, mas sim por hesed absoluto de Akadosh Baruch Hu. E isto ele conseguiu por intermédio da tefilá, que o aproximou a Akadosh Baruch Hu.
Muito obrigado.